Programa
UEMP Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Começa agora o programa UEMP de Rádio. É uma honra estar aqui hoje para compartilhar informações importantes sobre a saúde pública. Nós somos alunos do quarto ano de Medicina Veterinária da Faculdade Estadual do Norte do Paraná e estamos aqui como parte da nossa disciplina de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, sob orientação da doutora Marisa Fordelone Rosa Cruz. Nosso grupo é composto por Amanda Moreira Eusébio, Lara Fábia Nunes da Silva e por mim, Vitor Mega Pegoretti. Gostaríamos de agradecer imensamente a equipe da Rádio Cabiúna por nos receber e por abrir esse espaço para discutirmos um tema tão relevante, as arboviroses, com foco especial na dengue. Acreditamos que o conhecimento é a melhor arma na luta contra essas doenças. E é nosso objetivo compartilhar informações que possam contribuir para a prevenção e o controle dessas enfermidades em nossa comunidade. Estamos ansiosos para iniciar o nosso diálogo e esperamos que vocês, nossos ouvintes, também se sintam inspirados a participar e aprender conosco. Mais uma vez, obrigado por nos receberem e vamos juntos nessa jornada em prol da saúde pública. Ei, pessoal! Vocês sabiam que a dengue é uma das arboviroses mais comuns transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti?
Sim, eu sabia. As arboviroses são doenças virais transmitidas por mosquitos, certo?
Exatamente. Além da dengue, temos outras doenças que são transmitidas pelos mesmos mosquitos, como é o caso para a zika, a chikungunya e a febre amarela. São consideradas doenças endêmicas. Isso significa que se tornou tão recorrente no nosso dia a dia que passamos a conviver com ela. Só a dengue, a de maior importância em nosso país, nesse começo de 2024, aqui no Paraná, até a última terça-feira, no dia 12, segundo a Secretaria, já foram notificados 90.972 casos confirmados, com 46 óbitos. Para o contexto do Brasil, em pouco tempo, já chegamos em 973.000 casos com 195 óbitos.
Mas quais são os sinais clínicos dessa doença? Eu sei que a dengue tem sintomas bem característicos, como a febre alta, dores no corpo e atrás dos olhos, certo?
Sim, Amanda. Além disso, podem ocorrer náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele. E você sabia que a dengue pode se manifestar de forma bifásica? Na primeira fase, os sintomas aparecem de maneira aguda e na segunda, após 2 a 3 dias, o paciente pode apresentar sangramentos e manchas nas gengivas, mesmo ainda sendo a dengue clássica.
Mas e a famosa dengue hemorrágica? Do que se trata?
A dengue hemorrágica, diferente do que se pensa, não tem relação direta com o sangramento. Na verdade, o que acontece é que o vírus interfere nos vasos sanguíneos e faz com que fiquem porosos, possibilitando uma maior passagem de fluxo sanguíneo, ocasionando assim uma queda em sua pressão, podendo resultar até um quadro de choque e óbito no paciente. Por isso, alguns casos exigem o tratamento hospitalar quando a doença não regride após o terceiro dia.
Mas, e para uma pessoa que já teve a doença uma vez, ela está imune ou pode adoecer novamente?
Pode sim. Isto acontece, pois a dengue possui 4 sorotipos diferentes. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, possibilitando que a pessoa adoeça 4 vezes. E para a segunda e posterior infecção, aumentam as chances de desenvolver casos com complicações, como, por exemplo, a dengue hemorrágica.
E agora que já sabemos sobre a doença, como podemos fazer para prevenir e diminuir os casos em nossa comunidade?
Podemos começar combatendo os possíveis criadores de dengue dentro das nossas casas. Para isso, existem alguns pontos para se atentar. Não deixar água parada, independente de ser água suja ou limpa, lixeiras e recipientes que possam acumular água, vasilha dos animais, limpar sempre com água e sabão pelo menos 2 vezes na semana. Suporte de garrafão de água mineral, tem que lavar sempre que fazer a troca do galão de água, mantendo sempre fechado e sem frestas para que o mosquito consiga entrar. Pratos com flores, colocar areia ao redor do prato para não deixar acumular água ao regar ou em dias chuvosos. Plantas que acumulam água, são outras formas que às vezes acabam passando despercebidas para o acúmulo de água, como no caso de bromélias. Piscinas e caixas d'água, limpeza com cloro, manter fechado e limpeza regular. Objetos em geral que possam acumular água, situações de pneus, garrafas, plásticos e outros presentes no quintal que possam ser fonte de dengue.
Nossa, mas são medidas tão simples que podemos adotar no nosso dia a dia, pelo menos uma vez na semana, já ajuda bastante a controlar o foco da dengue em nossa residência e também em nosso bairro. Além dessas medidas, também é importante conhecer o ciclo do mosquito.
Sim, Amanda. O ciclo começa com a fêmea achando um ponto com água parada, independente de estar limpa ou suja essa água. Cada ciclo pode ter de 60 a 120 ovos depositados, levando de 7 a 10 dias para que passem por todas as suas quatro etapas, sendo elas ovo, larva, pupa e o mosquito adulto capaz de voar. Em condições ideais, é claro. Por isso, é importante a eliminação dos focos e os pontos de acúmulo de água em nossas casas. É tão importante a gente ter o conhecimento e fazer esse controle.
Falando em combate à dengue, como está a situação para o nosso município de Bandeirantes?
Pelo que tenho visto, o ano começou com várias medidas de combate ao mosquito. A prefeitura, junto de outras entidades públicas, estão realizando ações de monitoramento, conscientização em escolas e até mesmo na porta da casa das pessoas e dos principais comércios da cidade. Assim como o controle do vetor, o Aedes aegypti, com fumacê pelas ruas e também nas escolas. Fiquei sabendo que recentemente houve um mutirão, no começo deste mês, para identificar os focos de dengue pela cidade. E vocês não vão acreditar na quantidade de toneladas que foram recolhidos de pneus pelas borracharias da nossa cidade.
E quanto acabou sendo recolhido?
Foram recolhidos cerca de 14,7 toneladas, que serão encaminhados para empresas competentes para ter o devido processo de reciclagem.
Nossa, realmente, é uma grande quantidade de entulho, inclusive de focos para dengue.
E vocês ficaram sabendo das últimas notícias sobre a vacina para a dengue?
Não tenho muito conhecimento. Poderiam me explicar?
Claro. A vacina em questão, comentada, é a Qdenga, desenvolvida pela indústria farmacêutica Takeda. É uma vacina que utiliza alta tecnologia combinada, dentre elas o vírus atenuado e DNA recombinante. Basicamente, os cientistas tiveram o trabalho de isolar o vírus e atenuar seu potencial no nosso organismo, para que não cause sinais ou que sejam bastante atenuados. Já para a tecnologia do DNA recombinante, eles utilizaram o sorotipo 2 como base para desenvolver uma vacina capaz de combater e imunizar os outros três sorotipos.
Que incrível! Desta forma, vai ajudar as pessoas em diferentes regiões do nosso país, com os diferentes sorotipos. Mas e quanto à eficácia da vacina, como ficou?
Quanto à eficácia, observou-se que 80% de reduzir o risco de dengue depois de 30 dias após a segunda dose da vacina, e a eficácia de prevenir hospitalizações foi de 90%, tendo uma eficácia geral de 85%. Porém, é importante entender que o grau de imunidade varia de pessoa para pessoa. Também entre aqueles que tiveram contato prévio com a dengue antes da vacinação. Assim, o sistema imune acaba tendo uma resposta mais forte do que quando comparado com aqueles que tiveram contato pela primeira vez através da vacina atenuada.
E quanto aos efeitos colaterais, foi observado alguma coisa?
Os efeitos colaterais mais comuns observados são semelhantes aos observados na fase aguda da dengue, ou seja, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, fraqueza, e, em casos raros, febre. Também relatos de dor no local da aplicação da injeção, mas isso é normal para qualquer injeção.
E quem pode tomar ou não a vacina?
A vacina foi aprovada para pessoas com idade de 4 a 60 anos. Ela é contraindicada para gestantes, pessoas amamentando e pessoas com uma imunodeficiência, que seria o caso de pessoas passando por um tratamento ali oncológico ou pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana, e também pessoas com histórico de alergia para vacinas. No SUS, o público-alvo neste momento vai incluir apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A justificativa é que o grupo concentra o maior número de hospitalizados por dengue, apenas atrás dos idosos. Outro ponto importante para a escolha da faixa etária nessa primeira etapa foi a quantidade de doses disponíveis e fabricadas pelo laboratório.
E o tempo de duração da vacina?
Com base nos estudos, a proteção máxima se dá 30 dias após a aplicação da segunda dose. Porém, observou-se que ela manteve alta proteção durante 18 meses após a aplicação, baixando sua proteção conforme o tempo. Porém, ainda não se sabe quando será necessária a dose de reforço, pois a adesão ainda está crescente e também essa nova perspectiva ao longo prazo com a vacina.
Quem já teve dengue pode ser vacinado?
Sim, quem já teve dengue, assim como quem não teve, pode tomar a vacina. Elas sendo seguras e eficazes, independente de já ter tido contato com a dengue anteriormente.
A vacina protege também contra as outras arboviroses?
Não, a Qdenga é o imunizante desenvolvido apenas para a dengue, entre seus diferentes sorotipos, não sendo eficaz para zika, febre amarela e chikungunya.
Muito obrigada, pessoal! Vocês foram incríveis em tirarem minhas dúvidas sobre essa nova vacina para a dengue.
É importante estarmos ligados e informados para nos protegermos da dengue.
Com certeza! Vamos continuar vigilantes e fazer a nossa parte para combater a dengue.
Concordo totalmente. Juntos podemos combater a dengue e manter nossa comunidade segura.
Uma boa noite a todos e um bom final de semana também.
Programa UEMP Rádio.